Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Toda quinta-feira a gente fala de economia de um jeito leve, fácil e descomplicado para você ouvinte do Gigante do Ar. E o nosso parceiro está aqui presente mais uma vez nos estúdios do Em Boa Companhia, o economista Frederico Torres, do blog educandoseubolso.blog.br. Bom dia, Fred. Seja muito bem-vindo.
Prazer é todo meu estar aqui mais uma vez. Vamos lá, Pedro.
É isso aí, ó. Inclusive estamos com transmissão ao vivo agora através do nosso canal aqui no Facebook, facebook.com/emboacompanhia. Curte aí a nossa página, tá bom, pessoal? Bem, hoje nós vamos ensinar de forma simples e resumida tudo o que você precisa saber antes de tomar um empréstimo. É, tem hora que as coisas apertam e é preciso recorrer a um empréstimo. Qual é o melhor empréstimo, né? Onde conseguir esse empréstimo, taxas de juros, linhas de crédito, empréstimo pessoal consignado. Nós somos bombardeados com informações de todos os lados e o Fred está aqui para ajudar você. Primeiro, Fred, o que é um empréstimo?
Empréstimo é um produto financeiro, né, Pedro? É uma dívida realizada entre um consumidor, um cidadão comum qualquer e um banco, uma financeira, uma empresa de crédito online. É realmente tomar dinheiro de terceiros para poder cobrir um gasto, tapar um buraco, realizar um sonho, sei lá, financiar um carro, igual a gente falou na semana passada, financiar uma casa. É muito comum, né, as pessoas tomarem dívida, se endividarem. E, infelizmente, não é tão comum assim que elas façam o dever de casa antes de tomar esses empréstimos. Então, eu acho que a gente vai tentar falar algumas coisas aqui hoje bem concretas, né, para a maioria das pessoas, que pode ajudar bastante a economizar muito dinheiro aí, atenção a esses passos.
Olha, uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, eles motivaram as principais razões, né, que levam uma pessoa a pedir um empréstimo. São elas: pagar parcelas de outras dívidas, né? Você pega um empréstimo para quitar uma dívida, como cartão de crédito, prestações e tudo mais. Reformar a casa ou apartamento, né? São os principais motivos. Mas como o Fred bem disse, né? Tem aí o sonho, fazer uma viagem, abrir um negócio, comprar um carro, alguma coisa assim. Quais são as principais linhas de crédito, Fred, né? Para a pessoa física?
Vamos lá. Empréstimo pessoal, né? É essa mais simples e abrangente das linhas de crédito, né? É uma das mais comuns, ela pode ser tomada por qualquer pessoa com mais de 18 anos e que tem um CPF ativo. E no processo de contratação é feita uma análise de crédito para saber o perfil do tomador, né, se ele será aprovado ou não. Questões como características pessoais, histórico de pagamentos, agora está na mídia aí uma discussão grande sobre a aprovação do cadastro positivo, né? Se você tem um bom histórico de cumprir as suas obrigações financeiras, você tende a receber uma taxa de juros mais baixa do que aqueles que não demonstraram um bom comportamento, boa disciplina financeira no passado. Tá? Então, no geral, esse crédito pessoal é rápido e pouco burocrático. Nessa modalidade, não é preciso deixar nenhum bem em garantia. E aquele empréstimo que você às vezes consegue no caixa automático, né, que está pré-aprovado ali no Internet Banking, você pode clicar em um botão, colocar a senha e já ter o dinheiro na sua conta muito, muito rapidamente. Aqui eu preciso fazer um pequeno alerta, né, Pedro? O brasileiro vai muito pela conveniência, pela simplicidade e facilidade, né? A impressão que eu tenho, em minha opinião, né, é que o brasileiro se preocupa muito em, muitas vezes, fazer uma aplicação que renda mais, mas não se preocupa tanto em ter um empréstimo que custe menos. Na hora de aplicar, ele às vezes até se dá um pouco mais de trabalho para buscar uma rentabilidade um pouco maior, mas na hora de tomar emprestado, ele vai muito pela conveniência. Onde é que sai mais fácil esse? Por quê? Porque muitas vezes o cara está premido pela urgência, porque ele já está num buraco, porque ele já devia ter feito esse planejamento lá atrás, ele não fez, e agora ele precisa de apagar um incêndio. Então ele não tem tempo para esperar. E aí que essas modalidades mais convenientes e práticas acabam sendo as mais utilizadas, e como a gente vai ver aqui hoje, nem sempre são as mais mais baratas. Aliás, a maioria das vezes são as mais caras.
Né? E o que é o empréstimo consignado? Falamos aí do empréstimo pessoal, e o consignado é o quê?
Consignado é aquele que a gente já fez até um programa específico aqui sobre ele, que é o que tem desconto em folha de pagamento, né? Ele é principalmente para servidores públicos que têm estabilidade no emprego e para aposentados, né? Cujos proventos de aposentadoria tem um desconto justamente direto na fonte, né? Você consegue comprometer até 30% da sua renda com a prestação no empréstimo consignado, e com mais 5 adicionais no cartão consignado, que é uma variante do empréstimo consignado. Então, para funcionários da iniciativa privada, isso é menos comum, porque preciso que haja um convênio entre o seu empregador e alguns bancos. Mesmo assim, é possível. Há casos em que os empregadores negociam isso com alguns bancos para poder proporcionar aos seus funcionários uma linha de empréstimo consignado também para eles, que tem um custo menor, porque, né, o risco para o banco em função do desconto direto na fonte de pagamento, ele é mais baixo. E, recentemente, tem uma possibilidade que apareceu aí, que é o crédito consignado também com garantia de uma parte do seu saldo na conta do fundo garantidor, do FGTS.
Ah, sim.
Né? Fundo de garantia por tempo de serviço. E isso está sendo feito na Caixa Econômica Federal. Você pode pegar uma parte do seu saldo na conta do FGTS, sem sacar, ele fica lá, só é dado em garantia, e a Caixa te dá um consignado, né, com uma taxa mais baixa, com garantia nesse saldo, mesmo você sendo funcionário da iniciativa privada. Ou seja, você está tentando dar um pouco mais de capilaridade, ou dar mais acesso aos funcionários da iniciativa privada para esse tipo de empréstimo. Por quê? Porque ele é mais barato. Tá? Então, esse é o objetivo, é baratear um pouco o custo para quem tem que tomar essa linha.
O rotativo do cartão de crédito é um tipo de empréstimo também?
Sim, é um tipo de dívida que se concretiza automaticamente. Você tem sua fatura de R$1.000, você só conseguiu pagar 150. Aqueles R$850 que você deixou de pagar, ele automaticamente é pago pelo banco ao lojista. Você fez os gastos, o lojista precisa receber aquele dinheiro. O banco emissor do cartão, ele repassa o dinheiro para o lojista. Você foi na Lojas Americanas e comprou uma TV de R$1.000. A Loja Americana quer receber, não quer saber se você pagou. Então, o banco repassa para a Loja Americana e abre uma dívida contra você, que é o dono do cartão e não pagou integralmente sua fatura. Tá? Então, é uma dívida, mais uma vez, conveniente. Basta você não cumprir essa obrigação que ela inicia, né, que ela se abre automaticamente. E por isso, né, por ser conveniente, ela é cara. Ela é bastante cara, das mais caras que existem, o famoso rotativo que a gente está combatendo aí. Aí o banco abre uma linha de crédito automaticamente para você e começa a cobrar aí taxas de 15% mais por mês.
E o cheque especial? Porque tem muito banco que anuncia na propaganda, na TV, falando: ah, eu ofereço 10 dias sem juros no cheque especial. O que significa, né, o cheque especial?
Simplesmente você gastar mais do que tem, né? Se você tem uma... É preciso que haja previsão na sua conta corrente para que isso aconteça. Existem ainda contas que não possuem acesso a cheque especial. Então, se você gasta mais do que tem, se você emite um cheque, por exemplo, que não tem essa função de especial, ele vai bater e voltar, porque você não tem fundos, tá? Mas a maioria das contas hoje tem algum limite de cheque especial. Significa o quê? Que você tinha 500 na conta, deu um cheque de 800, esses 300 que faltaram vão gerar um uso do limite de cheque especial. O banco está antecipando isso para você, e sobre esse empréstimo que ele fez, ele vai cobrar juros também, tá? E aí, são caros, sei lá, de 11% a 13%, a última vez que a gente fez um levantamento sobre isso, são o segundo tipo de empréstimo mais caro que tem, justamente por causa da conveniência também, tá?
Ô Fred, agora me chama a atenção porque eles falam, né, 10 dias sem juros, mas no 11º é um juro que veio acumulado nesses últimos 10 dias. Por isso que é a pegadinha.
É, exatamente. Você tem um cálculo ou uma cobrança dos juros acumulados no período integral. E aí o banco faz a conta, né? Ele sabe que vão existir aqueles clientes que vão usar o cheque especial de graça, entre aspas, por 7, 8, 9 dias e não vão realmente pagar nada, mas tem uma galera que vai passar do décimo dia, vai para o 11º, 15º, etc., e aquela história de uns pagam pelos outros.
Ó, recapitulando então, as linhas de crédito, né, já que hoje o assunto é empréstimo, a gente tem o empréstimo pessoal, o empréstimo consignado, tem aí o cartão de crédito rotativo, tem o cheque especial. A gente não falou do empréstimo com garantia. O que, que é isso, Fred?
Então, esse empréstimo é um empréstimo mais burocrático, né? Porque você precisa de dar uma garantia para o banco para obter esse crédito. Geralmente é carro ou casa, tá? É, você pode ter um carro em seu nome, mesmo ele não estando completamente quitado, ou uma casa em seu nome também financiada, apartamento, mesmo
Nossa,
não estando integralmente
disso,
quitado, você entrega esse bem garantia ao banco. E por que o banco tem o que retomar? Porque se você não pagar esse empréstimo, o que vai acontecer é que o banco vai retomar, né? Quer dizer, ele vai tomar o carro ou a casa de você, vai levar isso a leilão, como a gente falou na semana passada no caso do financiamento de automóveis, e vai se ressarcir do não pagamento, da sua inadimplência. Tá? Então, esse empréstimo é um dos mais baratos, está ali com taxas próximas às do consignado. É um empréstimo que tem um prazo muito longo, né? Você consegue prazos, sei lá, de 15 anos até, num refinanciamento de imóveis, que é esse empréstimo com garantia de casa ou apartamento, e taxas ali, custo efetivo total por volta de 2%, que é muito, assim, bom, né, para padrões brasileiros de custo de dívida. É um empréstimo que não é para ser tomado de qualquer maneira, sem que a gente tenha... Sem que você tenha se preparado para isso, sem que você tenha se planejado. Porque, como a gente falou, tem o risco de você perder o seu carro
ou a sua casa.
É um empréstimo que muitas vezes é tomado para reestruturar a vida. O cara já está negativado, ele está devendo um cartão de crédito, furou tudo. E falou, espera aí, eu preciso de uma dívida longa, né, que vai me gerar uma prestação mais baixa, que caiba no meu orçamento. Eu preciso de uma dívida mais barata, porque eu não consigo mais pagar 11%, 13%, 15% de juros ao mês no cheque especial ou no rotativo do cartão de crédito, para diminuir o meu custo com juros. E aí o cara vai se planejar. Muitas vezes isso é até saudável, porque isso força a pessoa, por causa desse medo de perder o bem que foi dado em garantia, a pessoa se autodisciplina. Ela parece que ela enxerga realmente aquele momento de intervenção. Falou, pelo amor de Deus, chegou num momento que não dá mais para levar minha vida do jeito que eu estava levando.
Ô Fred, uma dúvida agora. Penhora é algo mais ou menos nesse sentido? Que você vai lá, por exemplo, a gente vê isso muito nos filmes. Ah, eu tenho a minha aliança. Eu vou lá numa joalheria e deixo a aliança e pego um empréstimo para depois eu recuperar a minha aliança. Eu posso recuperar esse bem de volta?
É a mesma coisa. É, só que em escala menor. Você vai dar uma joia, uma coisa que, vamos dizer assim... Né?
De valor.
Fora o valor sentimental, que geralmente tem, né? Mas se te retomarem, não tem o mesmo impacto que retomarem, né? Te despejarem, por exemplo, te botarem para fora da sua casa. Mas é isso aí, a penhora é um empréstimo com garantia em algum bem imóvel ali, que geralmente quem faz é a Caixa Econômica, né? Te dá algum dinheiro em troca desse bem, fica lá com eles até que você quite integralmente aquele empréstimo.
Bem, a gente sabe que você pode conseguir um empréstimo em bancos, financeiras, as fintechs, né, que são as empresas de contratação online. Que documentos são necessários, Fred?
Nesses empréstimos, bom, tem aqueles que a gente falou, onde você já tem esse empréstimo pré-aprovado. Você não precisa nem, se você for tomar no banco, você já tem conta corrente que já aprovou um limite para você, você não precisa de documento nenhum. Se você vai tomar um crédito pessoal em uma empresa online de crédito hoje em dia, que é muito comum, estão crescendo, né? E elas agregam valor, porque elas muitas vezes elas fazem a ponte entre o seu caso e outros bancos que não te conhecem. Elas podem até te ajudar a economizar em taxa de juros. Você precisa de documentação básica simples, que é aqui, RG, CPF, comprovante de renda e residência, basicamente. Eles, com isso, têm acesso ao seu histórico, né, às suas informações no Serasa, no SPC, e sabem bem o que o seu CPF já fez de coisa certa, de coisa errada, e conseguem aprovar esse crédito para você e jogar o dinheiro na conta do banco que você já possui. Tá? E tem aquelas outras modalidades, né, como esses de garantia, por por exemplo, com garantia de imóvel, de veículo, onde você vai ter que realmente ter um trabalho um pouco maior.
Documentação
do bem que é dado em garantia. Aí esse é por isso que eu falei que ele é um pouco mais burocrático.
Tem que provar que aquele veículo é seu e tudo mais. Agora, eu tenho que pagar uma taxa para pedir um empréstimo?
Não, essa é a ótima pergunta que você fez, Pedro. Inclusive, há fraudes cometidas sob essa alegação. Tipo, paga aqui uma tarifa, me manda uma grana aqui para eu poder avaliar o seu pedido. Tá? E tem gente que manda dinheiro na frente, né, paga, faz depósito, manda TED para conta designada de falsificador, de fraude, né, de pessoas que estão cometendo fraude, né, pedindo essa antecipação. Então, se pedirem dinheiro adiantado, fuja, tá? Geralmente é esquema, é fraude. Uhum. Muito provavelmente isso não vai estar sendo feito em nome de uma instituição financeira, porque a instituição financeira não pode fazer isso, né? Mas se estiver sendo feito em nome de instituição financeira, é o caso de denunciar fortemente aí contra todos os canais, em todos os canais de denúncia que existem, porque isso vai gerar a consequência.
E o custo efetivo total, algo que eu aprendi aqui, né, nos nossos anos aqui de conversa na Educando Seu Bolso, na coluna aqui do Em Boa Companhia, o custo efetivo total médio para a gente poder pegar um empréstimo varia muito também?
Varia demais, Pedro. Inclusive, essa é uma outra alerta bom de a gente fazer. Muitas vezes as ofertas de empréstimo são muito feitas em cima de taxas de juros, né? Coloca uma taxa de juros 1,5%, tá? Mas aí você vai ver, incluindo todas as tarifas, custos associados, exigências de seguro e tudo que é preciso pagar para obter aquele empréstimo, esse 1,5% vai para 2,5%, tá? Então, o alerta que fica é na hora de você pesquisar e comparar custos de modalidades de empréstimos diferentes ou de fornecedores, né, financeiros, bancos, empresas online, que você compare o CET, o custo efetivo total.
Uhum.
Vai ter sempre uma sigla lá, CET, no contrato ou nas letrinhas miúdas que ficam no rodapé da página da oferta que foi feita para você, que vai ter que te dar esse número calculado. Não é sua obrigação saber calcular esse número, mas é a obrigação da instituição financeira fornecer esse número para você. E é com base nele que você compara duas ofertas diferentes.
Uhum. Estou negativado. Ainda assim posso pegar um empréstimo?
Sim. Há fornecedores de crédito que atendem pessoas negativadas. Negativados são aquelas pessoas que não conseguiram cumprir suas obrigações, tiveram seus nomes inscritos nos cadastros de, como se chama, nome sujo, né?
O cara um SPC.
Esse cara não está conseguindo cumprir. Ele está com dívida aberta, não paga, inadimplente, né? Ele esteve, tem um período para isso ficar lá, né? 5 anos. Nos últimos 5 anos ele não conseguiu pagar o carnê dele da loja americana, ele não conseguiu pagar a fatura do cartão de crédito dele no banco, na financeira X. Então, o que existe é que existem instituições que atendem esse público especificamente, né? Claro que a taxa que eles cobram são bem mais altas.
Eu penso assim, se a pessoa já não deu conta de pagar aquele empréstimo e ainda assim tem uma empresa que vai oferecer para ele dinheiro, parece assim, ele é um mau pagador. Então, se eu estou oferecendo para ele a chance dele sair do buraco, mas eu vou cobrar mais caro.
É por aí mesmo. Então, a gente recomenda muito cuidado, né? Se você já está negativado e ainda assim você está correndo atrás dessas financeiras aí que ficam pescando o cliente na rua aí, né, com panfleto e entregando R$1.000 aí para o primeiro que bate na porta, é uma situação de alerta vermelho, né? É uma situação muito crítica. A gente não recomenda que você, podendo, obviamente, né, tem um grande ressalvo aí que é o podendo, você tome esse empréstimo estando negativado, é momento de refazer a casa, né? De fazer para casa, de replanejar, de cortar gasto, como a gente falou, e não sair tomando outros empréstimos aí, porque esses sim chegam a 20% e tantos ao mês. É um custo absurdo. Muitas vezes, você, para tomar esse empréstimo, você precisa dar acesso a sua conta corrente. Essa financeira, ela pode fazer o que a gente chama de raspa conta, que é, sempre que pingar um dinheiro na sua conta...
Pegar o dinheiro. Caramba!
Então você perde o controle, né, do que está na sua conta, porque você permite que eles raspem a sua conta. Quer dizer, é um negócio muito preocupante. Mas, se for a única possibilidade, se você... refez o seu planejamento e ainda assim você sabe que vai precisar de uma beirada aqui ou ali para poder justamente implementar esse novo plano de vida, né? Existem as empresas que fornecem crédito para negativado, né? E mesmo dentro desse escopo, existem aquelas que cobram menos do que as que cobram mais. Então a dica de pesquisar, ela continua valendo. Há opções, menos opções, mais caras, mas há opções, mesmo para esse subconjunto do público, que é o conjunto dos negativados, e a dica de pesquisar e comparar continua valendo.
E é importante saber também que eu tenho a possibilidade da portabilidade. Se eu tenho um empréstimo numa empresa e eu descobri uma outra que eu pago juros menores, eu posso fazer essa portabilidade, não é isso?
Excelente, é isso aí. A portabilidade de crédito, ela está valendo, ela está sendo praticada para muitas modalidades de crédito, né? Consignado é muito forte isso. Você tem a atuação ativa dos correspondentes, dos pastinhos, oferecendo ofertas melhores do banco concorrente para levar a sua dívida. É fácil fazer isso hoje. Você assina um formulário para o novo banco e ele se encarrega de negociar a transição com o banco original, com aquele com o qual você tinha a dívida. É preciso, aqui mais um alerta, é preciso novamente que você se certifique de que vai passar a pagar um custo efetivo total menor do que aquele que você pagava. O que há hoje é uma portabilidade que é feita com o objetivo de tomar mais empréstimo. O cara fala assim, não, faz a portabilidade aqui, eu te entrego mais 2 mil, mais 3, mais 5 mil reais na sua mão. É a troca com troco, aquelas do carro ali, né? Só que o cara sai de um custo efetivo total de 2 e vai pagar às vezes 2,2, 2,5. Ele está passando a pagar mais caro, porque ele não conferiu a taxa, ele se interessou apenas pelo, né, o dinheiro a mais que vai sobrar ali naquele refinanciamento, naquela portabilidade, tá? Mas ela existe para imobiliária, ela existe para praticamente todas as modalidades de crédito, e é uma boa fonte, uma boa maneira que as pessoas têm de tentar sair do endividamento crônico.
Então, gente, pense bem se você precisa mesmo de um empréstimo, no valor que você vai pegar emprestado, no prazo que você vai ter para pagar, porque tudo isso influencia e muito. E pesquise muito sempre para você encontrar a sua melhor opção. E acesse, claro, o blog educandoseubolso.blog.br, porque lá também, né, você vai ter outras informações. O Fred está aqui às quintas-feiras, marcando presença no Em Boa Companhia. Fred, muito obrigado, viu, mais uma vez, pela parceria.
Abraço aí para o Pedro, para os nossos ouvintes aí. Mandem dúvidas para nós, queremos trabalhar os assuntos que vocês precisam.
É isso aí, ó. Mandar um abraço ali, olha, para o Teles Barreto, que está na escuta, acompanhando aqui a transmissão pela live. Também o Leonardo. Leonardo é sempre, né, muito assíduo.
Isso aí,
nosso
um abraço
ouvinte, pra eles. Nosso ouvinte assíduo, falando, nossa, consignado é... consigo nada depois. O rei do trocadilho, né, Leonardo? Muito bom. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Obrigado também ao pessoal que acompanhou pela live no facebook.com/emboacompanhia.
Educando o seu bolso, com o economista Frederico Torres.